tudo bem? Meu nome é Mari e eu estou politicamente exausta. Todo dia é uma porra diferente. Ser brasileiro é só tomação de cu.
Definitivamente, minha querida amiga, sou Kay e estou começando mais um podcast Novas Velhas. Estamos aqui para falar sobre cultura pop em geral, para ver, né, se a gente consegue descarregar um pouco desse peso de morar nesse país, não é mesmo? É isso, meu povo. Vocês são todos muito bem-vindos a esse podcast. Vai ser muito da hora, tá? Sigam tanto eu quanto a minha amiga Marina aqui lá no TikTok, porque é a nossa rede social favorita. O meu é @donavelhafala2. Sim, quem vai lá, que tem cultura pop em geral. Tem uma senhorinha lá falando para vocês e dando dicas maravilhosas.
O meu TikTok é a única rede social que minha família não tem, então é a única que eu uso propriamente. É marination.81194. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, eu não vou dizer o que significa.
E o nosso primeiro episódio será a respeito de pintura noturna. Sim, um manhwa de BL maravilhoso, tá ligado? E extremamente perfeito, que pirou o nosso cabeção. E a gente vai trazer um bate-papo aqui a respeito de pintura noturna para também fazer você ficar maluco com isso.
E em pintura noturna a gente vai acompanhar o jovem Nam Ki-moon, que é um pintor de sodomia, né, que faz as suas pinturas safadinhas, se envolvendo com esse lorde tirano safado e muito do gostoso, né, que é o Sérgio. E é isso, a história basicamente se desenvolve em volta desses dois personagens. Pintura noturna, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, que não tem como negar que o desenho é lindo. Lindo, 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 assim. A arte é excepcional. Eu, sinceramente, assim, eu como sou uma pessoa que trabalho com design, trabalho com arte, eu sou ilustradora, eu sou tatuadora, eu trabalho realmente com essa parte visual. Eu sei que Pintura Noturna, ele é muito bonito, mas ele não é... Não querendo dizer isso de uma forma que vá desmerecer, mas ele não é algo que exija muito tecnicamente, porque quando você está desenhando no digital, tem essas praticidades de você pega uma textura e joga, tem um pincel que já dá efeito de aquarela, e assim, tudo isso, porra, não, jamais criticando, graças a Deus que existem esses recursos, porque pintura noturna, ele é isso, né? A pintura é estilo, são pincéis de aquarela e o Beyond Duck, que é o autor, coloca essa textura de papel por debaixo do desenho que te dá a impressão de que pintura noturna é ainda mais bonito. E puta que pariu, gente, que como pintura noturna realmente realmente um mangá muito, mangá não, um manhwa muito bonito.
Então, a pintura noturna, né? Eu caí de paraquedas em pintura noturna, tá ligado? E
Foi
aí,
recomendação de
assim,
quem?
não foi recomendação. Eu, tipo, tava navegando, procurando um manhwa pra ler, e daí eu caí nele, porque eu tinha lido Engang, e aí eu
Sim,
tava
sei qual é.
procurando alguma coisa, assim, despretensiosamente, como muitas coisas que eu acabo descobrindo é assim, tá ligado? Às vezes eu assisto um anime, ou leio um mangá. Desse jeito, tipo, tô navegando, procurando alguma coisa aleatória para consumir e eu acabo, né, entrando nisso. E assim, eu lembro quando eu vi aquela capa de pintura noturna que é o Sérgio,
É o
sabe?
Sérgio, nosso queridíssimo
O
Sérgio.
Sérgio,
Pra quem
eu
não sabe, esse é
olhei.
o meu apelido no TikTok, gente. Por quê?
Eu vi ele e o caralho, que coisa bonita, mano. Vou dar uma olhada. E daí eu olhei a sinopse e de início eu li ele em inglês, né? E aí, cara, quando eu olhei a arte dele, eu achei muito lindo. Porque, assim, tem aquele. Eu não entendo muito dessas coisas, né? Porque eu não sou ilustrador e tal, papapá. Não tenho muito macete dessas coisas, mas, assim, visualmente ele é algo muito bonito de você olhar. E ele
Realmente,
me
Pintura
lembra.
Noturna atrai visualmente.
Exatamente. Então, assim, eu olhei e disse, cara, a sinopse eu tinha achado meio assim, né? Fiquei. Mas vamos lá. Porque eu achei ele visualmente muito bonito e ele me lembrou muito a ilustradora de Midnight Lollipop e Asura's Bride, que eu acho lindo também a arte daquela mulher. E aí, eu comecei a ler, tá? De maneira despretensiosa. Comecei a ficar puta com o Nankyung, que ele era muito chorão, tá ligado? E aí,
Tadinho do Rank 1.
quando eu bati o olho no Sérgio. Aí, meu, foi minha sentença de morte, tá ligado? Eu já não queria. Porque,
É.
assim, de início você olha para ele tá vestido tão formal, E você fica pensando, tipo, esse cara parece meio esquisito. Eu tive vibes Ryusuke, me veio na cabeça, sabe? Mas aí depois, quando eu fui observar ele de verdade, sim, que eu prestei atenção nele, velho, aí chamou minha atenção muito visualmente, óbvio. Mas depois, no desenrolar da história, eu não conseguia parar de ler aquilo.
É porque, assim, eu vou ser sincera. A história, pra mim, eu achei a premissa muito foda. Porque, porra, imagina, é um pintor que pinta sodomia na madrugada da noite, sabe? Ele é essa coisa meio oculta e tal. Só que, eu acho que o que a galera não entende, né? Que eu vejo muitas meninas falando sobre isso. É que, putz, o Nankyun tá sequestrado. O Nankyun, ele é... Como é que se diz?
Eu vi uma menina falando que ele tava...
Falando que o Nankyun tá em cativeiro. Porque ele não pode fazer nada, ele não pode ir embora.
A menina falou, cara, sabe o que, que é isso que ele tem pelo Sérgio? É síndrome de Estocolmo, não sei o que. Eu fiquei, caralho.
Cara, é porque assim, as pessoas tanto trazem pintura noturna e eles não consideram que é uma obra de época. E os lordes.
Porra, amiga, Sérgio, obrigada.
O Sérgio é um lorde. O Sérgio é um lorde. Ele tem o seu feudo, ele é um mercador, ele tem a sua corja de servos e tal.
Exatamente.
E nessa época, era literalmente isso. Você viu um maluco na rua. E você falava assim, ei, você vai trabalhar pra mim agora, você vai morar na minha casa, você não vai poder sair do meu lado. E é isso, maluco, isso acontecia até o quê? Na época da colonização, aqui no Brasil essa porra acontecia. Então... Não tem como você falar tipo, ai, síndrome de Estocolmo. É outra mentalidade, outra época.
Sim, amiga, o que não justifica...
Não justifica.
Não quer dizer que a gente, tipo, você tá dizendo aqui que é um bagulho que aconteceu em outra época, tá ligado? E não é por isso... Que não é problemático. É, só que a gente tem o entendimento de que hoje isso é problemático. E o pintura noturna, enfim, a configuração dele é para aquela época.
Sim, até porque até o comportamento do Sérgio é condizente com a figura de lorde dele.
Sim.
Que é esse maluco que não se. Que acha que a vontade dele tá acima das outras pessoas.
É soberano.
Tipo, ele é soberano. É, exatamente. E, porra, eu, por mais que a galera fale assim, ah, eu não gosto do Sérgio, ele é muito metido, que não sei o quê. Maluco, ele é um lorde, é isso que a gente. Um lorde era assim. Ele não é um príncipe, ele não é um romancista, ele não é o cara poeta que sofre de amores. Ele não é essa porra, ele é um tirano.
Ele
caralho.
É um tirano, ele é mimado. Tá ligado?
E condiz com a figura de lorde dele. Isso eu achei.
Exatamente.
Isso eu gostei muito disso. Eu gostei dessa representação, sabe? E até, tipo, até aí tudo bem. Só que aí chega o Nankyun.
Ele, na realidade, de início, o Nankyun, pra mim, assim, eu achei ele meio poia, porque ele tava chorando toda hora e tava me irritando aquilo. Mas aí, depois que você vai conhecendo a história dele, você sabe que ele sofreu, que ele é um órfão, que ele foi criado num prostíbulo, entende?
Sim, sim. Não, mas eu achei essa parte do Nankyun... Eu gostei do Nankyun de início, né? Assim, a primeira vez que o Nankyun, ele deu as suas caras no mangá que a gente vê ele de perto, você fica tipo, nossa, que menino lindo.
Ele é muito lindo.
O Nankyun, ele é
muito
lindo. De uma delicadeza.
Muito
lindo. Nossa senhora, que menino lindo. Eu sempre soube. Ele é muito bonito, assim. Nankyun é neném. Eu queria pegar o Nankyun, assim, botar na minha prateleira, assim.
Sim, colocar ele num potinho.
Tem um potinho, cara. Nankyun é neném.
E assim, muito, eu acho muito bonitinho, porque inúmeras vezes nele você vê um comportamento que chega até a ser meio infantil, sabe?
Sim, o Nankyun
de pura inocência.
Criança, né?
Isso, de pura inocência mesmo. Mas assim, ele, por mais que ele tenha essa representação na realidade de parecer um pouco frágil demais e tal, eu acho ele um personagem psicologicamente bastante interessante. Ele não é uma coisa só aquilo de, ah, é um menino bonitinho, é um pazinho romântico, perto
não,
do
não.
cara que é um escroto, papapá. Não, ele tem personalidade.
Ele tem a personalidade dele, assim, até agora, nessa última parte da temporada, ele tem, além de estar se mostrando muito mais, honesto, né? Porque, sinceramente, eu acho que eu raramente vi uma fala complexa do Nankyun. Ele só sempre fala assim, sim, meu Lorde, não, meu Lorde. Uhum. Ah, eu gosto muito do senhor, não sei o quê. Ele nunca teve um diálogo muito longo. Eu lembro que teve essa quando muda, né, a história, essa parte da história em que o Lorde dispensa todos os amantes e fala assim, agora quem você vai pintar as pinturas de nós dois. Uhum. Eu gostei muito dessa situação porque botou o Nankyun em conflito. E botou o Nankyun em conflito em muitos sentidos.
Total, total.
Principalmente no sentido dele se sentir pecaminoso. Porque a gente sabe, né? Tem aquele personagem escroto.
Aquele professor insuportável. Que só,
esse professor insuportável. Esse maluco que personagem filha da puta.
Ele é muito nojento, aquele cara. Eu odeio
o carinha que se faz de bonzinho porque ele usa a bondade pra se sentir superior.
Exatamente, ele é isso, velho. Puta
que
pariu.
Ele acha que ele é o bonzão porque ele ensina a criança a escrever. Ele acha que, tipo assim, ah, eu sou melhor que as pessoas porque eu passo conhecimento pra frente e eu mereço
o mundo
por conta disso.
Ah, eu sou melhor que as pessoas porque eu não pratico sodomia. Não, isso só te transforma num frustrado. E quando eles chamam o Nankyun de prostituta, velho,
mano, que
vai se fuder.
Caralho, vai tomar no cu. Que ódio desse.
Fiquei muito.
Que ódio desse filha da puta.
Mas assim, foi muito
puta.
Bom pra mim ver assim. Porque o Nankyun se decepcionar com ele, óbvio, acabou com a autoestima do menino. Mas por outro lado, fez ele se entregar de uma maneira um pouco mais profunda pro Lorde.
Então, o que eu acho em relação ao Nankyun é que, assim, ele, até esse momento em que ele se negava a pintar e que ele falava assim, eu só vou pintar se você ajudar meu professor e tudo mais, ele sempre se sentiu muito, ele sempre se sentiu mal, até porque ele sempre foi, como é que se diz, ele sempre foi polido de fazer o que ele queria fazer, ele sempre gostou de pintar sodomia, ele realmente gostava de pintar sodomia. E o Sérgio, ele joga isso na cara dele. O Sérgio assim, você vai pintar, porra. Você vai pintar porque eu tô mandando você pintar. Porque eu gosto das suas pinturas.
E você gosta disso.
E você gosta disso. Sim. E aí, é um puta conflito pra ele.
Tanto aquela parada. E assim, eu acho que é o momento de ruptura. Quando ele tenta fugir e ele volta. E daí eles ficam juntos. E tem aquela parada do espelho.
É.
Porque ali fica explícito, na minha opinião, que ele curte aquilo.
Porque... O que acontece é que ele tem esse sonho, né, que ele tá pintando, que ele pintou o quadro, e aí ele rasga esse quadro que ele pintou do Sérgio.
Uhum.
E aí ele realmente entra em conflito nesse capítulo, porque literalmente ele sonha em que o Sérgio olha pra ele e fala assim, você gosta de pintar, só admite. E ele se sente extremamente revoltado porque ele gosta de pintar, porque ele sempre foi dito que ele era errado, que ele não podia fazer isso. E
sim.
Aí eu entendo o sentimento que o Nankyun criou pelo Sérgio, porque o Sérgio foi a pessoa que validou ele.
Sim.
Ele falou tipo assim, não, cara, você pode pintar. Eu tô mandando você pintar, eu sou um Lorde e que se foda todo mundo.
É.
E ele teve que começar. E, cara, o Nankyun, ele realmente é um personagem incrível, que ele sofreu demais, não merecia.
Uhum.
E,
mas assim, pra você ver o tanto de o abuso psicológico daquele professor chega num ponto que, por exemplo, quando tem aquela briga que aquele que era amante do Sérgio fala pra ele, não, você tá apaixonado por esse plebeu, você tem interesse, você gosta dele e tal. O Nankyun entra num conflito interno porque ele se acha tão merda por conta dos abusos psicológicos que aquele professor de bosta colocou nele, que ele fica, não, isso não pode ser, isso não é verdade. Não, isso não pode ser, isso não é verdade.
Ele fica tipo, não é impossível o Lorde tá afim de mim.
Isso,
como assim?
Ele gostar de mim. E você
isso
vê,
é mentira.
Se ele fosse um pouquinho mais atento, se ele fosse um pouquinho mais confiante, ele observaria, porque assim, inúmeras vezes o autor, ele deixa explícito o olhar do Sérgio em cima do Nankyun. Ele olha pra ele, tipo assim, é despretensiosa a sedução que o Nankyun tem pra cima dele, vai pra cima do Sérgio. Eu lembro que tem uma situação que ele pergunta, eles estão conversando alguma coisa, eu não lembro, e eles estão, né, lá na situação. E daí ele fala assim, ah, meu Lorde, se você disser que você quer que eu esperneie, eu vou espernear, sabe? Se você disser que você quer que eu bata, eu vou bater, eu vou fazer o que você mandar. Mas quando os seus olhos, eles caem em mim, eu sinto meu corpo esquentar, eu sinto, sabe? E quando você vê depois o próximo shot.
Isso.
Do coisa. É. Cara, a cara do Sérgio tá tipo assim, hipnotizado pelo menino, tá ligado?
É, ai, sinceramente, eu não vou mentir. Na parte inicial do Mauá, em que a gente vê o Sérgio sempre olhando pro Nankyun, olhando com esse. Você sente o Nankyun sendo comido.
Comido. Só
com os, cara, com os olhos, assim, cara.
Sabe que a gente tava conversando a respeito de Harikon?
Sim, da Sérgio, comunicação visual.
Exatamente.
Ele tem isso com o Nankyun. Sérgio, ele tem isso.
Ele tem isso, mas ele vai lá e ele põe o pau na mesa e diz: aqui, ó, é assim que se faz, porra. Tá ligado?
É assim que eu vou falar. É, sim. É. Porra, é.
A tensão, assim, eles dois juntos, a tensão sexual é assim.
Ah, é porque, assim, eu gosto. Assim, o Nankyun, ele é muito legal ver ele aprendendo a. Ele aprendendo a conviver com o Sérgio, né, dentro dessa limitação, até porque. É, eu gostei muito disso. Tem uma cena no Mon-A que o Nankyun fala uma frase, só que ele não tem a palavra pra poder descrever. E isso é algo que acontecia na Coreia feudal. E a linguagem do povo que era pebleu era limitada a 50 palavras. E as pessoas que, quando você ia subindo de escalão, você ia virar um mercador, virar um lorde, virar um rei, seu vocabulário vai estendendo. E aí, o Sérgio ensina pra ele a palavra. Ele, que o Nankyun, ele tá tipo assim, meu lorde, por favor, pare, eu não aguento. É bom, é demais. Aí o Sérgio corrige, não, você quis dizer que é isso. E aí ele, sim, é isso que eu quis dizer. E, gente, essa é porra, genial, assim. Genial, assim.
É muito. Desde muito a primeira noite que eles ficam juntos acidentalmente, né, na realidade, é assim, velho, é fogo.
Não, o Sérgio, ele se abusa ali do Nankyun, mas tudo bem.
É, mas aí é aquele bagulho que a gente tava conversando. Ele era assim, era a época, tá ligado? Ele tava afim e ele ia fazer aquilo, de qualquer forma. Mas, assim, desde aquele momento que eles ficam, entre aspas, né, juntos pela primeira vez, o bagulho é assim, é uma tensão sexual muito grande entre eles dois. Quando eles estão juntos, eles estão conversando,
até antes deles
tá
terem, né? Até antes deles terem deles terem uma relação sexual, eles têm essa tensão, sabe? Eu acho muito louco como o Sérgio, ele... Gente, eu não consigo. Eu vou chamar o Lorde Sanho de Sérgio mesmo, tá?
Eu também.
Ele sempre abre essas exceções pro Nankyun. Na verdade, ele nunca abriu nenhum tipo de exceção pro Nankyun. Ele sempre foi muito racional, porque assim... Ele fez a primeira pintura e ele rasgou. Aí ele se recusou a pintar. E aí, tem uma cena em que aquela ruiva ridícula vai lá e joga água no, na pintura do Nankyun pra ele ser punido. Ele quase é punido. E aí, tipo assim, é quando ele descobre, assim, todo mundo fica falando que o Sérgio, ele é muito cruel com o Nankyun. Na verdade, ele nunca foi nem um pouco cruel com o Nankyun. Só que tem essas assim, de crueldade de crueldade, não tô falando dos abusos que ele faz, ele nunca foi cruel com o Nankyun, ele sempre foi muito curioso em relação ao Nankyun, e desde a época antes das pinturas, né, que ele ficava, que ele queria saber sobre o pintor que fazia essas pinturas, e ele ficava tipo, caralho, essas pinturas maravilhosas e tal, eu acho que o Sérgio agora, ele vai começar a ter essa vontade de se aprofundar mais no Nankyun.
Sim.
Porque nesses últimos capítulos ele não faz nada além de observar o Nankyun, sabe?
Sim.
Ele realmente quer estar
também,
ao lado do Nankyun.
Tem uma coisa também que eu acho muito foda nele, assim, com o passar do desenvolvimento do relacionamento deles, é que ele vai se abrindo, sim, e ele mostra um lado mais feminino, mais delicado dele, que eu acho incrível, velho. Incrível, tipo, tem uma cena que eles estão na banheira, não sei se você lembra, óbvio que você lembra, né? Você deve ter tudo decorado, sim, que nem eu na cabeça.
Sim, gente.
Então, eles estão na banheira e tal, e ele vai de uma maneira toda sedutora tocar nele, eu vejo uma feminilidade naquilo ali, uma sedução que é foda, cara. Cara, não, sério, não tem como, assim, eu não consigo expressar.
Como eu vou explicar isso? Não tenho, eu não vou saber dizer. Eu gostei da dinâmica que o Lorde e o Nankyun criaram. Porque eu não sei o que o Lorde tem em cima do Nankyun. Parece que ele quer... Ele tem essa coisa de prender um passarinho, sabe? De querer ter a posse em cima do passarinho que é o Nankyun. E o Nankyun tem essa admiração pelo Lorde praticamente de musa. Porque a pessoa que ele pinta é o Lorde. Se você pegar as pinturas do Nankyun, são todas focadas no Sérgio, tá ligado? E, gente, cara, eu amo tanto Pintura Noturna. Eu mal posso esperar pra essa temporada.
Eu também,
vir,
amiga. Eu tô louca,
eu tô igual uma drogada, cara. Eu tô relendo, assim. Eu tô tipo assim, ó. Essa cena daqui. Olha só isso aqui. Eu tô alucinada em Pintura Noturna.
Eu também. Eu fico lendo os bagulho. E, assim, eu vou te falar um negócio. Que é uma coisa que... Por mais que você leia pela segunda, pela terceira vez, você vai catar uma coisa nova ali. Saca?
Sim, sim. Sempre tem esses detalhezinhos que a gente pega quando a gente relê, fazer... que é muito bom.
Sim, e dá pra fazer uma puta análise muito profunda da obra justamente por isso. Porque ela tem essas camadas mesmo. E é o que faz eu super gostar de uma história. Porque, tipo assim, cara... eu sou desse jeito, eu leio coisas de maneira despretensiosa, tipo, vou dormir, e aí eu pego, vou ler alguma coisa até dar sono, sabe? Isso acontece com frequência comigo, sabe? Eu leio, e daí no outro dia, tô mais interessada de ver o bagulho. Porque é aquela coisinha que é gostosinha, que é previsível, que não tem profundidade, que você só tá mesmo vendo de maneira despretensiosa. Mas o Pintura Noturna... Não tem nada disso, velho. Você quer saber, você quer arrancar os seus cabelos, você quer alguma coisa, sabe?
É porque eu peguei em Pintura Noturna na metade da segunda temporada, né? Eu cheguei a ler, assim, quando terminou a primeira temporada, que assim, a primeira temporada não rola, não tem nenhum tipo de Lemon, é só o Lorde com outros Lordes. E o Nankyun pintando. Quando termina a primeira temporada e que não tem nenhum Lemon com eles dois, eu fiquei tipo, caralho, fudeu. Fudeu, a segunda temporada vai ser porradeira. E tem essa segunda temporada, né, que começa todas essas intrigas em relação ao outro Lorde, que eu esqueci o nome, né, que é... Vamos chamar Ruivinha. De Ruiva, a Ruiva filha da puta.
É mesmo.
Ruiva filha da puta.
Nossa, velho, mas assim... você sabe que, de alguma forma, eu criei uma certa empatia por ele no seguinte.
Não, então, eu também.
Como é que você vai sobreviver depois de ter um homem daquele na sua vida, tá ligado? Não tem como.
Não tem como, né? O que a gente quer do Sérgio é só realmente esse sabre de luz incrível que, porra, faz magia, né? Faz Olha magia, só o chá de pica que ele deu no Nankyun e deu na Ruiva.
A Ruiva ficou louca por ele.
E os outros lords lá, né, no salão.
Sim, eles têm.
No salão dos lords, eles sentem falta do Lorde, quanto tempo que você não vem? Nossa, e eles ficam querendo saber o que aconteceu com o Lorde Sanho. E tá ele lá querendo cheirar o que eu gosto do Nankyun, né mesmo?
Mas, muito enfim... foda, cara.
Mas, ó, tem esse personagem, eu acho que o nome dele é Juha? Eu acho que é o Lorde Juha. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que é.
O Lorde Juha... Eu odiei ele por... Cara, eu desde o início que ele botou a cara, eu odiei ele. Só que, depois de um tempo, eu comecei a entender o porquê ele não é o vilão da história, assim. Na verdade...
Não!
Ele só foi um fudido. Ele só foi um cara que... Sabe, ele tá preso nesse ambiente tóxico que o Sérgio proporcionou pra ele. Que é tipo, eu vou sair com os outros caras, mas você é o meu fixo. E quando ele viu o Nankyun substituindo ele, ele se viu sem o Sérgio, ele saiu dessa relação, meio essa obsessão, né, dessa relação... Como é que se diz essa relação que é...
Na realidade, é uma coisa, assim, bem unilateral, porque, de forma alguma...
Exatamente.
O Lorde Sanho, ele tem alguma espécie de afeto no sentido de ter carinho, de ser cuidadoso, já que é uma coisa que ele já tem com o Nankyun.
É, então, isso é algo que ele nunca teve por esse Lorde. Esse Lorde, ele meio que. Esse só foi o cara que tá com ele desde a infância. Eles são amigos de infância, eles se conhecem há muito tempo, só que eles não têm essa conexão, eles não têm essa.
Não, é.
É só literalmente, ele é só o que o Sérgio usa pra poder, tipo, ah, vou transar com esse maluco aqui, que tá sempre aqui, e vou, tipo, meter o pé, tá ligado? E é só isso que ele faz. E, cara, eu não vi. Eu achava que ele era um filho da puta, mas. Quando rola o sequestro do Nankyun, que ele fica tipo, ah, eu vou matar ele, eu vou matar ele. Que ele fica tipo, não, cara, não tem por que que eu vou matar ele. Não, não quero matar ele.
Sim,
Eu não
ele
quero ser
não
um
é,
assassino.
é
Ele não é
exatamente. Ele
mal,
fica
ele tá.
apavorado, inclusive.
É, ele não. Ele, assim, ele não é um cara mal. Ele é um cara. Ele só é um cara extremamente. Ele é um cara que se viu. Ele é um cara que perdeu a única pessoa que ficou do lado dele durante todos esses anos. Que realmente eles ficaram juntos durante anos.
Muitos
E
anos, é.
assim.
Ele tem
Eu
uma
realmente
paixão e
espero.
uma
Eu
devoção
realmente.
muito grande por ele.
Tem, assim. E que não é. Não acho que seja bom. Eu não acho que seja bom. Eu acho que o Sérgio realmente foi
Tóxico para ele, com
muito
certeza.
tóxico para ele.
Por
Foi
quê?
muito
Porque
tóxico
assim, mas
mesmo.
amiga,
E eu
é
realmente
como
espero que ele dê uma sentada naquele
naquele
maluco lá no.
caçador, vai se
No caçador, de,
ferrar, o
caçador, no
caçador.
sequestrador. Porra, gente! O
O
caçador tá ali pau a
aquele
pau com o
cara ali.
Sérgio. Tá ali com
Tá.
pau a pau com o Sérgio.
Tá.
Fácil, fácil.
Fácil, velho. Tá muito. Tá. Eu gostei pra caramba. E o caçador, o que sequestra o Nankyun, ele tá com uma vibe de que ele tá querendo, tá ligado?
Sim, né? Ele tá com essa. Ele tá tipo assim, ah, qual foi o Lorde? Se tu quiser, eu quero. Eles estão com esse clima, até porque
Ah, tá.
quem. Ele não. Até porque ele confronta o cara em muitos sentidos. Tipo assim, cara, você não precisa matar o maluco, deixa o maluco em paz. Aí ele fica tipo, porra, por que que você tá atrás desse cara se ele não liga pra você? E aí o Lorde, cala a boca, você é só um plebeu, você não é ninguém. E a ruiva lá se descabelando, se tipo, chorando pra caralho. E ele tipo, porra, tá. Bora aí, Lorde, faz o que tu quiser. Caso você queira dar uma sentada, eu tô aqui. E eu acho, eu vejo uma ótima possibilidade pro futuro. Eu
Sim,
realmente
tô
acho
com
que
muitas
seja uma ótima
expectativas com
possibilidade.
relação a isso. Tô com bastante expectativa com relação a eles dois, amiga.
Até
Porque.
porque a gente descobriu quem é o filho da puta de verdade, né? Não é o Lorde Juhá, é
Não.
aquele Lorde verdinho lá, o que usa a túnica verde.
Mano,
Ele é o
aquele
maluco que
cara.
tá. Que.
Ele é um cético fudido, né? Começa por aí. Só que
Ele é
ele
tosco. Ele é
sabe
muito tosco. Que filho da
uma
puta.
vibe sociopata. Pata nele, cara. Ele gosta de ver
Sim.
o circo pegar fogo. Ele quer que as pessoas se fodam.
Até
Ele não
porque que
tem.
é ele que conta, que é ele que. Porra, ele joga o Juhá no fogo mesmo. Fala assim, ah, mas putz, não que um tá ansioso, né? Deve ser porque o fulano sequestrou. Ups, eu disse alguma coisa, vou ali embora. Que
Ele é muito
ele é
fudido.
muito sonso, muito sonso. Muito sonso.
Ele é muito fudido, velho. Ele é muito sonso mesmo. Ele bota fogo no bagulho. E assim, ele tem poder de manipulação porque ele sai soltando as coisas assim. E ele influencia. Quando ele toma aquela surra, eu acho bom pra caralho. Começa por aí, tá ligado? Porque ele é bem filha da puta.
Merecido. Foi muito merecido.
Bem filha da puta. Mas assim, o bom, o que eu gostei do que ele fez foi justamente. Colocar o sentimento do Lorde Sangô em xeque. Tipo assim, é? Você não se
É.
importa com ele, então traz ele pra cá
Ele.
pra gente dar uma curtida.
É, ele foi bem. Ele foi. Cara, ele gosta realmente de dar uma fudida na cabeça dos outros. Isso foi legal. Realmente foi legal ver ele falar, tipo assim, aí, então joga ele na roda, já que tu não gosta dele. Joga ele aqui.
Sim, porque ele queria catar aquilo. Ele já sabia que o Lorde Sangô tava. Totalmente obcecado por aquele pelo Nankyun, tá ligado? E assim, quando ele faz aquilo, é intencional pra caralho. É
É.
intencional pra caralho. E quando. E assim, eu acho é bárbara, inclusive, aquela cena, porque assim, quando o Sérgio, que é um cara, o Lorde Sang-ho, que é um cara extremamente. Sexual, um cara que é totalmente aberto e tal. E quando ele olha os caras lá beijando o Nankyun, ele vê a cara do Nankyun, que ele tem uma cara muito inocente, né? E ele vê a carinha
Sim.
dele inocente, velho, ele pira, ele fica. Tanto que tem aquele frame, né, dele, a cara dele assustada vendo aquilo. É exatamente aquilo, velho. Ele
É.
não vai dividir. não vai dividir a inocência, não, tá ligado?
Aquela cara de a cara de alucinado dele é aquela tipo assim, ah, caralho, fudeu, eu não vou deixar.
É, não vou. E aí, a carinha, gente... a carinha do Nanquim, velho, também é foda. Porque você olha ele todo inocentezinho ali no meio daqueles caras. E quando ele vê aquilo, caralho, estão tomando isso de mim. Foi uma jogada de mestre do Lorde do Manto Verde, tá ligado? Pô, filho da puta.
Okay, o filho da puta. Gente, eu tô tão feliz com essa, com os personagens, né? Porque todos eles têm o seu lado, têm o seu protagonismo ali, e todos eles são profundos, eles não são, tipo assim...
Sim.
É, eles não são tipo assim, ah, esse aqui é o bonzinho, esse aqui é o mauzinho.
Não.
Você fica tipo assim, porra, o Lorde ele é bom e ele é mau. A Ruiva, ela é recalcada, mas ela não é tão mal assim. Aí tem o Lorde do Manto Verde, que é tipo, ele é o cara que ele bota em xeque o sentimento que tu faz você simpatizar por ele, tipo assim, olha só, Sérgio, encara essa porra agora. Mas ele também é um, porra, filha da puta pra caralho.
É,
E tu
muito
fica.
filha da
Eu tô
puta.
com muito medo da próxima temporada,
Eu
porque eu não
tô,
quero que o Nanquim
velho.
sofra mais, cara. Não
Eu
quero
tô,
mais.
assim, o meu medo, cara, assim, maior, vou te falar, é que alguém morra, tá ligado? Tô com muito medo disso, mano.
Então, eu tô. Eu
Assim, se for um
conversei com a
professor filha da
Cacau.
puta, ele pode morrer, sem problema nenhum.
Eu tô vendo que esse professor vai voltar e eu vou ficar puta pra
Ele vai
caralho.
voltar, amigo. Você pode
Eu não
ser
quero que
certo.
ele volte. Eu não quero ver
Ele
aquela
vai
cara
voltar.
ridícula com aquele óculos de Harry Potter satanista do caralho. Eu não quero que ele apareça mais do Moá, assim. Ele foi pra capital e que não volte, sabe?
Eu acho
Eu
que ele volta.
tenho
Ele.
impressão
Pode falar,
desse.
amigo.
Em relação ao professor, que ele sempre se viu. A gente sabe, né, que ele sempre se viu superior a todo mundo. Ele se acha que ele é o bonzão, porque ele é o instruído, o que tem acesso às informações.
O
E
bonzinho, o cara
o
que não curte
bonzinho, o ca...
sodomia.
é a, o casto, o puro,
É.
o ser humano que passa informação pra frente. E ele acha que ele é digno de estar entre os lordes, mesmo ele sendo só um plebeu, porque ele é só um plebeu.
Ele é
Só
só um problema.
que. Só que assim. Quando ele entra em contato com o Lorde e que é por causa do Nanquim, ele fica com ódio do Nanquim,
Fica.
assim, não dito, porque ele fica com raiva do Nanquim, tipo assim, porra, eu só tô aqui porque o Nanquim, a criança, o garoto que desenha sodomia, o garoto que viveu com as prostitutas,
Um
eu só estou
plebeu, um
aqui
fudido, um
porque
órfão.
ele. Eu só tô aqui porque ele. É porque ele pediu pro Lorde me chamar. E aí, todo esse período em que o professor tá com o Lorde e que ele tenta convencer o Lorde, tipo assim, não, porque eu sou não sei o quê. Ah, porque a biblioteca do seu casarão é linda e não sei o quê. E o Lorde tá cagando pra ele. E chega uma hora assim que eles estão bebendo juntos antes dele ir pra capital, que ele tá tentando conversar e falar, tipo, ah, vai ser muito benéfico pra você me ter como representante da sua família, não sei o que, não sei o que. E aí o Lorde não quer saber, ele só pergunta: você conhece o Nanquim há muito tempo, né? E aí o Lorde ele sai dessa sessão de bebida assim, cara, não importa o que eu faça, ele nunca vai me ver de igual para igual. E ele não quer saber de mim, ele só liga pro Nanquim. E até nesse
Sim.
momento, esse é o momento seguinte em que ele chama o Nanquim de prostituta. E
Prostituta,
eu acho
é.
que tem muito, muita, muito recalque, porque
Muito recalque,
por
muito.
mais que ele faça. O caralho é quatro, ele pode construir, porra, um castelo de ouro pro Lorde. Ele não vai ver, ele não vai fazer questão do maluco. Ele só tá ali por causa do Nanquim. E isso dói o ego dele de se sentir superior,
Ele
sabe?
se sente superior e o fato dele estar ali é sendo preterido por um órfão fudido, tá ligado? Que ele considera, né? Porque na realidade ele nunca parou para realmente prestar atenção no Nanquim, que é um puta de um menino doce pra caramba e super talentoso. Ele nunca parou
Sim,
para
cara.
observar ele de verdade. É, ele se acha superior, ele sempre viu ele abaixo dele, e o maior recalque dele é totalmente o fato de ele não ser visto pela realeza como ele gostaria. E o fato de
É por isso que
ele
eu acho que ele não volta, sabe? Ele não volta porque ele conseguiu o que ele queria. Ele foi pra capital, ele tá com cargo no governo. E assim, mano, e que ele não volte mesmo. Só pro Nanquim dar aquele cuspidão na cara dele e falar assim, olha só. tô esposa do Lorde, vai fazer o que agora?
Cara, eu quero muito, é assim, eu tô com medo que ele volte, porque assim, eu sinto que o Nankyun ainda tem um pouco de conflito com relação a ele.
Assim, eu também acho.
Eu acho que é um pouco de sentimento, porque ele fala dele com uma melancolia de... Pode falar, amiga.
Não, até nesses últimos capítulos que o Nankyun, assim, não rola nenhum tipo... E que ele começa a desenvolver mais a relação com o Lorde. Uhum. Tem essa cena em que ele vai, que botam ele pra poder pegar o Lorde e levar pra... Levar, pegar a toalha de banho e as vestimentas e tal. E que ele tá de noite e ele olha pro céu e a gente vê um flashback dele com o professor. E aí esse diálogo do Nankyun, né, com ele mesmo, ele fala assim, nossa, eu lembrei, tive lembranças desse momento e não senti tristeza, não senti absolutamente nada. E eu, cara, eu realmente espero que ele não sofra mais pelo Lorde, porque o Lorde não, pelo professor, porque, porra, o professor não é digno da doçura do Nankyun, sabe? Eu quero que o Nankyun não perca essa doçura dele.
Não, cara, eu tenho muito medo... de ele voltar, tá ligado? E realmente afetar o... Porque eu acho que, como eu te falei, eu acredito que o Nankyun realmente ainda tem um pouco de conflito com relação a ele. Mas assim, ele tá completamente... Eu não diria que ele ama o Lorde ainda, mas ele tem uma paixão, os dois, né, na realidade. Eles entraram naquele nível de paixão.
Eles entraram nesse ciclo de começar a entender os sentimentos. E que eu estou muito ansiosa, cara. Muito ansiosa.
Também,
mas cara. Mas eu ainda acho que o Lorde, que o Sérgio precisa se desculpar propriamente. Falar, Nankyun, me desculpa. Não aquela Sim. porra daquela cena escrota de falar, tipo, ah, eu sei que eu fui muito cruel com você, mas não me afaste. Não me afaste teu cu, porra, sua pavoronga. Tu acha que ele não vai querer se afastar de você? Pelo amor de Deus, ele precisa falar com todas as palavras. Nankyun, me perdoa, eu fiz merda. Isso não vai acontecer, eu vou ficar puta porque isso não vai acontecer. Mas enfim.
Amiga, eu acho assim que, por exemplo, uma coisa que eu quero ver ser mais desenvolvido também ali é o fato de ser um relacionamento, entre um Lorde e um plebeu. Porque a gente já tá vendo um pouco de reflexos disso na convivência ali no meio que no feudo dele, tá ligado?
Sim, tá tendo uma especulação de que o Lorde tá com uma amante e tudo mais.
Por exemplo, inclusive aquele funcionário, né, que acaba, ele tem aquela raiva do Nankyun, porque sabe que o Nankyun é um plebeu também, né, e eu quero muito ver o desenvolvimento disso, sabe, como as pessoas vão observar o relacionamento deles dois no caso de um plebeu com um Lorde, mas assim, eu quero muito, 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 muito mesmo, muito, muito, de verdade, eu quero que ele se desculpe, tá ligado? Mas eu quero muito descobrir mais sobre o Lorde. Porque...
Eu também,
quero muito, cara. É uma das minhas maiores expectativas com relação à pintura noturna. É realmente saber o passado do Lorde Sang-ho. Pra entender o que transformou ele naquele cara. Porque a gente tem uma... A gente tem uma noção mínima de qualquer coisa, assim. Que a gente consegue entender.
A gente só tem um flashback... do Sérgio, criança, né, que dá a entender que aconteceu alguma coisa pra ele ficar desse jeito, pra ele adquirir a doença, né, que o pai dele chama de a doença.
Sim.
E a menina lá, a vozinha que é cozinheira, fala que o Lorde, quando criança, era uma criança extremamente doce e que por conta do seu pai ser muito, muito rigoroso com ele, ele acabou desse jeito. Inclusive o Sr. Kim fala isso pra ele, né, fala isso pro Lorde.
Que é um puta assim, personagem, aquele cara.
Cara, sim, o Sr. Kim, ele realmente...
Ele é maravilhoso.
Ele é a voz da razão, ele é o grilo do Sérgio.
Ah.
Eu tava conversando com a Cacau, e ela... Antes da gente se conhecer, né, eu tinha visto alguns vídeos dela. E ela fez esse vídeo de pintura noturna, dizendo, especulando, ela falava que assim, eu sei que pintura noturna vai ter um final trágico. E aí, quando ela disse isso, assim, me deu um mind blow, assim, tipo... na minha cabeça real, assim, e eu fiquei, caralho, maluco, pintura noturna pode acabar ruim.
Pode.
E aí eu cheguei à conclusão de que se acabar ruim, por mim tudo bem, desde que ninguém morra. Porque eu sinceramente acho que a morte seria muito injusta pro Nanquim. Uhum. E que a morte pro Sérgio seria uma coisa muito fácil, porque ele é muito filha da puta, ele precisa sofrer um pouco em terra.
É.
E assim, eu tinha especulado assim para o que poderia acontecer pra Pintura Noturna, seria o Nanquim ficar louco e o Lorde passar porque assim, a gente tá vendo que no Mon'a, o Nanquim tá ficando mais psicologicamente debilitado a cada temporada. Porque é sequestro, espancamento, ele tá ficando muito abalado. E eu queria muito, assim, não queria, porque, porra, eu não quero isso pra ninguém, pelo amor de Deus, mas eu acho que seria um final muito interessante. Se Pintura Noturna acabar de um jeito trágico, eu acho que seria muito interessante se o Sérgio dedicasse o resto da vida dele ao Nanquim.
A cuidar do Nanquim, sim.
Esse sentimento extra, além de sexo, sabe? Que o Lorde tem, mas ele não sabe expressar.
Uhum.
O que você acha disso?
Eu acho isso também, amiga. Mas assim, eu não quero um fim trágico, porque...
Eu também não, cara, mas...
Mas assim, se vier, tá ligado? Se vier, eu acho que tem que ser uma coisa que seja à altura de todo esse enredo maravilhoso que a gente tá consumindo agora. Você não me vem com um bagulho que de repente alguém é atropelado por uma carroça. Vai tomar no seu cu.
É, porra, mas... Não, isso não dá, não.
Não
dá. Eu li o mangá... Muito ridículo, assim, era um mangá Omegaverse. Uhum. E que era assim, a história era muito bonitinha, que era. Contava a história desse alfa, que ele era um alfa dominante, ele era aquele era alfa exemplar, que fazia parte de uma empresa e tal. Que era. Uhum. Ele vinha de uma linhagem de alfas que eram muito exigidas. E ele tinha esse amigo de infância, que também era alfa, só que ele era um alfa do povão, ele era só um moleque que fazia muita besteira, assim, um semi-delinquente, né? Que sempre tem no mangá japonês. E assim, ele sempre tem essa memória desse amigo dele, tipo assim, putz, meu amigo é um alfa também, ele não é tão exigido assim. E aí mostra que eles meio que se reencontram, né, e aí eles começam a ter essas relações, eles começam a se relacionar. E aí é tipo assim, mostra essa visão de como o alfa é cobrado e como o alfa, assim, ele faz um paralelo, porque um é um alfa que é o alfa de elite e o outro é um alfa que só é um alfa, sabe? Ele sai pegando todo mundo e é isso.
Uhum. Sim.
Esse mangá tem um desenvolvimento tão bom, mas tão bom, porque você acompanha bonitinho o paralelo entre eles e a relação entre eles. E aí, chega no final, eles usam uma justificativa tão ridícula, que assim, o que acontece no final é que eles param de ficar, né, porque eles brigam por qualquer porra, param de ficar, e aí a gente, aí tipo assim... no capítulo seguinte, a gente descobre que, no passado, o Alpha, que é pobretão, manipulava todos os ômegas que se relacionavam com o amigo dele a terminar, porque ele sempre foi obcecado por ele desde a infância. E ele fazia intriga pros relacionamentos dele acabarem e tal. E assim, tá ligado? Como assim? A história tava evoluindo, aí do nada eles jogaram essa porra. E aí, do nada, acaba, tipo assim, eles acabam juntos, tudo bem, né? Mas acaba com esse clima meio psicopata do alfa rueiro falar, tipo, não, porque agora ele é meu, e agora a gente tá no relacionamento. E, tipo assim, gente, de onde surgiu isso? Tava tão bonitinho. Sim, eu não quero que isso aconteça com Pintura Noturna, tá ligado? Jogar um bagulho velho. Ei, agora... Caralho, gente, não façam isso.
Agora, olha,
não
aqui, faz isso. Alguém atropelado por uma... Assim, eu vou te falar um bagulho. É que nem eu tô bem traumatizada com finais de mangás e manhuás, enfim. Depois que eu li a porra do Domestic Canojo, assim. Criou uma raiva tão grande por aquilo que não sai da minha cabeça.
Domestic Canojo não é legal.
Não, gente, por favor, não assistam, tá ligado? Se vocês forem assistir, se vocês forem ler o mangá, não leiam. Entendeu? E se você for assistir a animação, só assiste a abertura, porque a música de abertura é maravilhosa. Então, eu fico com medo de acontecer isso, tá ligado? Porque eu tô com uma expectativa tão alta nisso, aí de repente não atropelado por uma carroça. Ah, vai saber! Entendeu?
Porra, é ridículo. É tipo aquele que a gente tava falando esses dias, das meninas, do Days of High School.
Qual, amiga?
Days of...
School Days.
School Days, isso. Uhum. É, que a gente tá dizendo, caralho, assim, que garoto filha da puta. E do nada ele tá esquartejado no capítulo seguinte. Tu fica tipo, porra,
mano,
caralho,
que isso aconteceu? É exatamente
ele isso. Ele joga, é aquela informação primeiro ultra jogada que você só tem que aceitar.
Não. Isso, e tipo assim, começa um bagulho tipo, olha que bonitinho, um garoto apaixonado porque viu uma menina bonita e de repente ele é um filho da puta que sai comendo todo mundo, engravida uma pessoa, tá ligado?
É um não negócio. Não assume a responsabilidade. Gente, é. Pelo amor de madrugada.
E o meu medo é isso. Eu rogo aos céus que Pintura Noturna seja aquela obra que eu vou dizer pra minha filha quando ela for maior de idade ou pro meu filho. Querido, toma. Sabe?
Chegou. Você já fez a idade suficiente. Uhum. Pega esse livro. Depois a gente vai conversar, porque. Depois a gente vai conversar, Nankyun, tá ligado? Assim, o nome do filho é Nankyun.
O nome do filho é Nankyun, tá ligado? O nome do filho é Nankyun. Então é isso, amiga. Cara,
Mas eu realmente tenho esperança de que Pintura Noturna vai ter um final feliz. Principalmente porque o Byeon-duk disse, né, que eles podem ser felizes da sua maneira. E que eu acho que essa maneira, que é essa obsessão mútua, né, que vai existir. Eu espero que o Nankyun, ele ganhe essa autoestima que ele merece, porque ele é um personagem muito bom. Assim, ele é extremamente dócil, ele é extremamente carinhoso, ele é extremamente
bondoso.
Preocupado. Muito, cara, ele realmente é um anjinho. E eu realmente espero que o Sérgio crie juízo, ou que ele pelo menos, assim, sofra um pouquinho, fique manco, sabe? Sabe aquele Lorde manco que tem, sabe? Ou, sei lá, aconteça alguma coisa pra ele, porra, pagar um pecado, assim, que caralho, maluco, ele fudeu muito todo mundo.
É, muito. Mas assim, o que eu vou achar merda também é tipo assim, você chegar com uma justificativa merda pra me dizer o porquê que o Sanho é daquele jeito. Também é uma coisa que eu não quero, tá ligado?
Eu acho que não, porque o Byeon-duk, ele escreve muito bem, assim. Uhum. Porque no Byeon-duk, na verdade, são dois autores, né? É um homem e uma mulher. E, cara, o que a gente viu até agora não foram justificativas fracas pra absolutamente nada. E não foram... Todos os personagens são muito complexos e a gente não precisa ter aqueles puta diálogos enormes, assim. São nas pequenas coisas que dão profundidade aos personagens. Eu acho isso fantástico. Eu realmente acho... E assim, por mais que a gente tenha alguma noção do que possa ter acontecido com o Sérgio, a gente ainda não sabe de nada. E eu espero que a família do Sérgio seja introduzida na história também. Pelo menos pela próxima temporada.
Sim.
Vamos dar aqui aquela notinha básica, né, pra Pintura Noturna. E de 1 a 10 na escala de Pintura
Velhinha Safadinha.
Velhinha Safadinhas? Vai ser a escala oficial do programa, vai ser Velhinha Safadinhas.
A escala da Velhinha Safadinha. Vai, de 0 a 10.
Uma escala de 0 a 10 de Velhinhas Safadinhas, de pinturas de Velhinhas Safadinhas, eu dou 1,9. E eu só não dou 10 porque a obra não tá finalizada. Mas, porra, o que a gente tem até aqui de Pintura Noturna é simplesmente incrível, sabe? Os personagens são muito bons, a história é muito boa, a pintura, o desenho é lindo, nada vai te desapontar em Pintura Noturna, inclusive os lemons, porque, gente, a sexualidade entre eles dois é uma coisa realmente muito intensa. E você sabe, quando você tá quando tu tá com aquele tesão acumulado na pessoa, é aquilo ali. E realmente, a Pintura Noturna é uma história muito boa. De verdade.
Sim, amiga.
Dona Velha.
Gata, eu compartilho do teu 9, tá ligado? Eu só não vou dar 10 porque realmente não tá finalizada. A arte do bagulho é uma coisa linda. Linda demais. A complexidade dos personagens é incrível. Eu fiquei obcecada pelo Lorde Sanho, tá ligado? E assim, o Lemon é de qualidade, muita qualidade. Porra, muita qualidade mesmo. A paixão e a tensão sexual entre os dois é maravilhosa. Você tá procurando um bagulho assim, apaixonado mesmo. É realmente a relação do Lorde Sanho com o Nankyun. Não vou dar o 10 da escala das velhinhas safadinhas, porque, né, ainda a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tô com uma expectativa bem boa. Então leio Pintura Noturna, cara, porque vale a pena.
Só. Então, ficamos aqui com, porra, um 9 cravadíssimo, gente, e muito mais que merecido. Eu tô muito, muito ansiosa, de verdade, pra Pintura Noturna finalizar. Estamos aqui acompanhando igual duas drogadas compartilhando desse sentimento em relação à pintura noturna. E é isso. Redes sociais, vamos falar das nossas redes sociais.
Vai, o meu, vou dar TikTok aqui. Por favor, me sigam, que a tia fala o quê? De cultura pop em geral, vai lá comigo, porque eu sou muito divertida, apesar da idade. Tá? Arroba Dona Velha 2. Por favor, gente. Me sigam lá.
E é isso, né? Tipo, é dois porque...
O primeiro porque o perfil é der errado.
Implicante. Porque o TikTok é desnecessariamente implicante. Vou dar o meu TikTok também, porque infelizmente é a rede social que meus parentes não sabem usar, então é a rede social que eu uso.
Pode crer.
O meu TikTok é marination.81194, que é o número de sequência do Ray de The Promised Neverland, que é um dos meus mangás favoritos. E é isso, acho que é isso, acho que é o suficiente. Esse é o primeiro episódio, sejam todos muito bem-vindos. E é isso, tchau, pessoal. Tchau. Até mais tarde.
Tchau,
até
qualquer dia aí. Outra hora. Beijos, fui.